Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Né, até a gente fez um documentáriozinho, um videozinho, né, de comemoração aos 10 anos da Raio Laser ano passado, e tem uma parte que eu falo lá, assim, né, que eu mudei um pouco os critérios, assim, porque no começo eu falava assim, se eu receber um quadrinho do Chris Ware e um zine, eu vou ter a mesma isenção, tipo assim, eu vou julgar, digamos assim, né, como se eu fosse algum tipo de juiz, né, que não é o caso também, mas eu vou avaliar a obra com a mesma isenção, eu vou avaliar o que está impresso ali, o que, que vai acontecer, né, o que, que eu vou ler, né, só que aí depois eu comecei a considerar vários outros aspectos, assim, tipo, por exemplo, se é um zine, eu não posso fazer uma mesma leitura que o Chris Ware e tal. Existem estágios diferentes de desenvolvimento desses artistas. E eu comecei a pensar assim, que eu tinha que desenvolver alguns outros critérios críticos, mas que ao mesmo tempo eu mantivesse aquela isenção, de certa forma, né, e tal. E vai ficando difícil, você vai conhecendo um monte de gente e tal. E assim, eu vejo que a maioria do panorama na internet, assim, a galera... quando não quer falar mal, se abstém de falar.
Não fala. É o que a gente faz.
Mas nunca é o que a gente faz também, né? Até hoje a gente faz muitas críticas, especialmente expressas, assim, na Raio Laser, de quadrinhos nacionais. E aí não tem, cara. Às vezes você tem que falar assim, olha, é a pessoa que eu conheço e tal, mas eu preciso ser coerente com os procedimentos que eu venho adotando desde sempre. Senão... nada vai funcionar, né, e tal. Lógico que eu não gosto muito de fazer críticas destrutivas, críticas sarcásticas demais, ou muito... enfim, assim, esse tipo de texto, acho que no começo eu fazia mais, assim, porque, digamos, era mais jovem também, e tinha um pouco mais de... eu tinha um pouco mais de liberdade para ser sarcástico, assim, né. Mas hoje em dia eu tento ponderar mais as coisas, mas ao mesmo tempo continuo não selecionando por quem é meu amigo ou quem não é e tudo mais. Mas a ideia é tentar produzir... O mais importante eu acho que é produzir uma reflexão que venha a partir da obra, né? Sim. Porque no final das contas as pessoas colocam muito assim, a crítica positiva ou negativa. Eu gosto de escrever aquela crítica que o sujeito que lê não consegue identificar se é positiva ou negativa. Né? No final das contas eu gosto de pensar dessa forma, assim, que a complexidade do mundo... tem a ver com a complexidade do gibi, e aí acaba resultando na complexidade da crítica. Também, sem ser pedante, sem ser uma coisa incompreensível também, não é esse o caso, né? Não precisa ser um trabalho acadêmico, nem nada disso, mas simplesmente assim, que você leve a sério o artista, que você leve o mundo que o artista vive a sério, né? E que você se leve a sério também. Eu acho importante um crítico se levar a sério, no sentido assim, cara, o que eu tô fazendo aqui é adicionar alguma coisa ao que esse gibi tá dizendo. Né? Então acho que é mais ou menos por aí que eu procuro fazer hoje em dia. Então acho que como os artistas se desenvolvem, erram, falam, fazem besteira, fazem trabalhos ruins, fazem trabalhos bons, assim também é a crítica, né? A gente
é que às vezes dá uma... eu penso, eu e o Liber, pelo menos, acho que a gente pensa igual, dá uma certa dó de você criticar uma pessoa que a gente sabe que é um tiro que ela tem, né? Se você pega um artista que está começando agora, assim, vamos pegar um que está bem estabelecido, que daí não tem problema. Se pegar o Quintanilha e fala o primeiro trabalho do Quintanilha ainda com o Marcelo Gaúcho e fala, não, isso é uma merda. Talvez ele não se desenvolva para ser o Quintanilha.
Sim,
talvez ele leia aquilo e fala, porra. E assim, provavelmente, e acho que o Quintanilha deve, se nos ouvir, vai concordar, os trabalhos que ele faz hoje são muito melhores do que no início da carreira dele.
Do que o Mestre Kim lá, que ele fazia lá nos anos 80 ainda. Né?
Então, era uma coisa tipo, né, mas o cara se desenvolveu. Daí imagina você sentar a lenha, falar, não, olha, isso aqui não é bom, mesmo que com educação, isso aqui não é bom, isso aqui não é interessante, não sei o quê. Ele vai vender menos, o que eu não sei se é um grande problema, porque já vende pouco mesmo, mas ele vai vender menos e talvez ele mesmo sinta-se desestimulado para continuar. E às vezes o cara vai evoluir como o próprio Quintanilha, que evoluiu lá para... né? O cara é um dos melhores. Se não for o melhor que a gente tem, é um dos melhores. Então, me parece que eu e o Liber, a gente tem essa coisa meio pudica de não falar mal. Se o negócio é ruim, a gente não fala.
É melhor do que ficar falando bem de coisa que é ruim, né? Eu acho que é melhor
sim,
do que isso.
Sim, sim, sim. É, daí não, a gente não chegou nesse estágio.
Hoje mesmo a gente estava com uma conversa lá com um colega que leu um material, não vou entrar em detalhes, apenas isso, o cara leu um material e ele estava chorando de ruim que era o material. Ele foi falar pra gente, porque, pelo amor de Deus, gente, eu não tenho com quem falar sobre isso. E era, disse que foi um acidente, assim, que o cara falou, porra, eles cortaram árvores para imprimir essa coisa, não...
É porque a gente convive com muito material amador também, né? Quadrinho, às vezes, mistura muita cultura de zine, com gente que já tá profissionalizado, com estrelas globais como o Quintanilha, né, e tal, assim, fica tudo muito misturado, e às vezes, assim, pô, vai chegar um zine primário na sua mão, aí você vai fazer, vai comentar aquilo, não sei, também. Mas ao mesmo tempo, eu acho que precisa também dar um grau, assim, no sentido de a crítica também servir como alguns canais, como alguns gatekeepers, não todos, não precisa ser tudo por via da crítica, mas eu acho que algumas visões precisam ser apresentadas, algumas propostas de leitura de quadrinhos, né? Como Kitnet tem, como Raio Laser tem, como tantos outros, né?
Sim. Eu até acho engraçado
fazer umas perguntas. Ah, diga, Liber. Depois eu tenho umas perguntas aqui do Vanderlei. Calma aí, Vanderlei.
Mas essa questão aí de falar também mal é que também eu já fiz quadrinhos, né? E daí eu já falei bastante com os colegas, cara. E cara, eu...
Você faz quadrinhos, né, Liber? Que eu acabei de ler um seu que saiu na Café Espacial, que tá, inclusive, em Angoulême, né?
Opa, obrigado. Opa,
vai sair o nosso podcast, o Lasercast. A gente entrevistou o pessoal da Café Espacial e o pessoal da Risco Impresso, que estão no prêmio aí de quadrinho alternativo em Angoulême. Dia 7 agora, segunda, a gente vai falar sobre isso. Que nós vamos cobrir Angoulême, né? O pessoal da Raio Laser e tal. Nós vamos estar lá.
Olha!
Eu e o Bruno Porto, a gente vai viajar pra lá. É, vamos fazer uma cobertura junto com o canal Eurocomics, né?
É muito legal, cara. Eu sempre assisto esse canal Eurocomics, cara. É, sempre assisto.
É
Tanto que é daí PH, que eu descobri lá. Que o nome é Zidru. O Zidru. Eu acho Zidru, bacana.
Pois é, cara, vai ter um monte de coisa legal lá, exposição, vai ter a workshop do Chris Ware, exposição do Chris Ware, exposição do Shigeru Mizuki, vai ter exposição do Goscinny, vai ser bem legal, nós estamos bem empolgados assim, com essa experiência aí de poder cobrir Angoulême. Nós vamos como imprensa, né, então vamos poder ter acesso irrestrito às coisas lá e tal.
Porra, que massa, cara. Ó, o Álvaro tá falando uma coisa importante, hein, dói mais quando ignora do que quando falam mal.
Pois é um bom ponto. É um bom ponto.
Que eu não tinha pensado nisso, não.
Pois é, mas eu tava falando com vocês, assim, que o que me pega é, por exemplo, o tempo que a pessoa fica para fazer o quadrinho lá, por exemplo, o tempo que ela... por isso que tem que ser complicado ter ser uma crítica, porque dependendo do jeito como a gente tece, né, você tem um desprezo por um trabalho que a pessoa exerceu, que ela colocou umas energias ali e tal, que eu acho, eu particularmente, eu tenho muito cuidado, assim, cara.
Por respeito. Tem que ter cuidado, respeito, tem que ser construtivo, eu acho, é importante isso. Mas ao mesmo tempo, a pessoa tá colocando no mundo, ela tem que entender que nem sempre o mundo, às vezes, ele vai ter reações adversas, você não tem como esperar que toda pessoa que faça um quadrinho no mundo também vai vingar para virar um Quintanilha. Alguns vão ficar no caminho. Não é que o nosso objetivo é derrubar as pessoas, mas o processo todo envolve essas coisas, né?
Não, e bicho, no mundo dos quadrinhos ainda a gente tem que ver que, cara, não é assim que a gente tá desenvolvendo uma crítica. Cada um de nós tem uma lente, né? A gente não é...
Exato.
Completamente. Por exemplo, eu curto quadrinho de super-herói, curto comic norte-americano. Beleza, daí me cai... um mangá alternativo japonês dos anos 50, que o cara tá lá com... Claro, daí dos meus parâmetros de crítica, dentro da minha estética, o meu senso, eu não vou conseguir tirar o leite daquela pedra, assim, né, cara? Não vou conseguir.
Exato.
Quem que é o crítico que você tá vendo, né? Quem que é esse cara, né? Que não é... Tem muitas...
O Ivan tá concordando também com esse negócio que uma leitura... É melhor você ler e criticar, desde que bem feito, óbvio, com educação e tudo isso a gente já imaginava. É melhor do que o silêncio. Acho que a gente tem que mudar algumas coisas na nossa forma de atuar, Libe. Que a gente, eu, pelo menos, sempre acho que é melhor não falar. Mas bom, acho que
o que é importante é deixar os critérios claros. Eu acho que isso é importante. Tipo assim, falar, ó, nós não vamos falar disso, ou vamos falar somente do que a gente, do que nos interessa e tal. Porque aí, né, você não vai estar enganando também o seu leitor, né? E não é questão de apanhar também, né? Eu tô vendo aqui, às vezes é que precisa apanhar, perder, mas assim, pelo menos para quem, como vocês, como a gente na Raio Laser e tal, não precisa ser uma coisa de falar mal, falar bem. Essa coisa binária é que é o problema. A crítica não é isso. A crítica não é ser binário. Por isso que eu não gosto de dar estrela para as coisas. Eu não gosto de quantificar. Desde o começo da Raio Laser, a gente nunca deu uma tábua de classificação para os quadrinhos que a gente lê. É assim, cara, você quer ler o que a gente sabe, o que a gente acha? Você tem que ler o texto e ver até onde a gente foi no quadrinho, né? E aí você tira suas conclusões sobre se a gente gostou ou não e tudo mais. Tem que ficar um certo mistério, né? Eu gostava muito de crítica de jornal, de revista, assim, dos anos 80, anos 90, revista Bis. Uns críticos antigos, né, tipo, de cinema.
Paulo,
né,
Ricardo.
Tipo... eu gostava Paulo do Ricardo Forestieri, era... do Antunes, o Alex Antunes, do Fernando Naporano, esses caras assim, para criticar a música. Às vezes também era um pouco assim. Existia uma certa autoridade, não num sentido ruim, não num sentido. Definitivo dado para esses críticos, mas que assim, eles eram respeitados porque tinham personalidade na caneta, sabiam escrever com, digamos, a verve que eles gostavam de aplicar em cada texto e tudo mais, né? Eu acho que essa ideia assim, do crítico como também uma espécie de autor, mas não num sentido pomposo também, assim, sabe? Assim, mas um crítico que sabe colocar sua personalidade e que vai trazer as pessoas a lerem a sua escrita também, a sua visão e tal, né? Como uma espécie de colunista de opinião, só que sobre quadrinhos. Que não quer dizer que ele fala a verdade, que não pode ser, nem precisa ser, mas que é uma opinião que interessa a muitas pessoas e tal, né? Até, mas eu vejo que isso está sumindo cada vez mais, né? Sumindo a crítica de quadrinhos, que é muito vinculada à cultura pop, né? Aí cultura pop tem muito jabá envolvido, tem muita coisa assim, muito. Link da Amazon, não sei o quê. Aí, cara, a coisa se perde totalmente e a credibilidade vai pro espaço, entendeu?
Aí a pessoa acaba, isso eu já percebi também, o cara acaba fazendo o review do quadrinho mais caro, elogiando para que ele ganhe uma grana no jabá da Amazon e tal. Cara, fica muito deturpado, eu acho. Né? Sabe que uma das melhores coisas que a Rede Globo fez, no começo lá na década de 60, quando ela era financiada pelos militares, então você vê que as coisas têm dois lados, era não aceitar que o jornalismo se envolvesse com publicidade. E isso era até esses dias atrás, mudou agora. Agora você já tem... Porque daí você vai assistir, sei lá, o SBT, Record, Bandeirantes, o cara tá ali falando, o assassinato, não sei o quê... Mas veja, você pode comprar a cápsula do não sei o que do sol para curar a impotência, porque tá vendo esse vagabundo? Matou a mulher porque ele era impotente, tá aqui a cápsula do sol. Está usando a morte de uma mulher que foi assassinada por um imbecil para vender. Cara, é muito complicado isso, né?
O que você anda assistindo, Scama?
Então, vou te explicar o que sucede. Há 3 anos atrás, quando eu ainda tinha carro, eu deixava o carro num estacionamento ali perto da faculdade. E não importava o dia, porque eu ficava às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite. Eu ia lá pegar o carro e tava passando um desses programas, cara. Não importava se era de manhã, de tarde, de noite. E daí você tem que chegar lá, espera o carro pegar, dá uns 5 minutinhos, eu sempre assisti. E é horrível, cara. É horrível. Mas deixa eu fazer umas perguntas aqui, ó. Uma que o Vanderlei fez, que acho que é importante. Por que o seu livro não é vendido nem na Comics, nem na Itiban, nem na Amazon?
Que seria não, na Amazon não tem ele. Quer dizer, tem na Amazon. A gente tentou negociar, né? Meu editor tentou, mas eles não quiseram pegar. A gente tentou na Comics, não, na Itiban e tal. Vamos tentar de novo ainda, né? Eu tô falando pra ele. A gente tá vendendo na Mart, que é a editora que é da Raio Laser, no site deles vende. Na Ugra, em São Paulo, tem um livro, tá? Vocês podem comprar pela internet também. Na Amazon é o jeito mais fácil, mas enfim, é a Amazon, então vocês decidem se vocês querem comprar por lá ou não. É, tem também na livraria do Otto, que é uma livraria em Brasília, que também é do Pedro Brant, que é meu colega lá da Raio Laser, meu amigo, eles vendem lá. E também em Brasília, na livraria Circulares. É, eu acho que todo mundo vende pela internet isso daí também, tá? E na Marcondes & Company, que é a loja de discos, até dos meus irmãos, né, pelo meu sobrenome Marcondes e tal, eles têm uma loja de vinil e cultura vintage, assim, tá? Em Brasília, eles vendem lá também o livro também, né? Então tem alguns lugares que você pode encontrar, mas assim, a gente quer ainda distribuir, ainda tem muito livro em estoque lá, então a gente ainda quer distribuir para as comic shops, sim. Vamos tentar uma nova rodada de negociações e tal, isso aí depende do meu editor lá e tal.
Quanto tempo faz que o livro foi lançado, assim? É recente, né? Bem recente, né? Não?
É, ele foi lançado em setembro do ano passado.
Sim. É, para efeitos de livro é super recente, né?
Final de agosto, eu acho. É, na verdade, eu ainda tô na campanha, né? Ainda tô participando de várias
ainda
coisas.
Ainda mais na pandemia,
porque como
né,
não tem mais feira para ir, e além do mais, eu ainda me mudei para Inglaterra, então, assim, tá difícil de vender ele pessoalmente, que é uma maneira de fácil de fazer o livro circular, né, e tal. Então,
gente... Diga lá, Ciro.
Não, então a gente está tentando arrumar outras estratégias para a saída do livro, né? Para ele poder alcançar o máximo de público possível, assim.
Libera, onde a gente acha os seus gibizinhos para comprar?
Então, caras, eu vou fazer uma coisa. Eu tô com umas caixas aqui que eu tenho que deixar na Itiban, que a Rô sempre fica falando, leva na Itiban. Você não leva na Itiban, daí eu tenho que levar lá. Eu sou o pior automarqueteiro do planeta, sou horrível, mas se vocês quiserem, eu acho que eu vou deixar o link do meu blog, que daí dá para acessar e ver algumas das histórias online, vou deixar aqui no comentário do YouTube, mas daí quando eu colocar na Itiban, que eu acho que eu vou colocar mesmo, cara, daí eu vou começar a fazer uma, eu sou muito ruim com autopromoção, cara, desculpa.
Então, daí o Lielson está falando aqui, que, ó, ele fala duas coisas, que não é falar mal, que às vezes você, como crítico, puta, acha que tá ruim, né, para ser mais sucinto.
Uhum.
E às vezes a obra não é boa, mas não precisa destruir a pessoa que fez. Isso a gente toma um certo cuidado. Mas,
exato,
como professor de mestrado e doutorado, cada vez que eu aponto que tem um erro na dissertação, tem alguns alunos que não aceitam porque magoa internamente, isso que eu sou orientador de mestrado, doutorado bem menos, mas orientador de mestrado, olha, isso aqui tá errado, isso aqui você vai ter que tirar, e a pessoa fica possessa, porque não pode ser criticada, imagina com um quadrinho que é arte, né, então talvez eu esteja um pouco escaldado, mas eu acho que as pessoas, muitas pessoas, não todas, óbvio, mas muitas pessoas têm dificuldade de entender que eu estou falando algo em relativo ao trabalho e não à pessoa. Muita gente acha que trabalho e pessoa é um amálgama. E aí é difícil.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.